costuma haver uma sensação, sabe, incrivelmente satisfatória quando se assiste a um filme clássico pela segunda, talvez terceira vez, e aí, de repente, lá no fundo de uma cena, nota-se um detalhe escondido.
Ah, sim. Aquele momento de detetive, né?
Exatamente. Um pequeno easter egg, tipo algo que o diretor plantou ali de forma quase invisível. À primeira vista, parece apenas um adereço qualquer no cenário. Uma xícara, um póster. Mas quando se entende a referência, aquilo muda completamente o significado da história inteira.
É como descobrir um código secreto, não é? Um que estava ali o tempo todo, bem debaixo dos narizes de todos.
Isso, isso mesmo. E, bom, o mais fascinante é que essa técnica brilhante de esconder mensagens profundas em detalhes muito sutis, ela não foi inventada por cineastas de Hollywood. Textos antigos reciclam e ressignificam textos ainda mais antigos o tempo todo.
Com certeza, é uma prática milenar.
Então, no nosso mergulho de hoje, a missão é justamente desvendar um desses códigos antigos. Pensemos na magnitude disso por um segundo. E se uma única, uma única escolha gramatical em uma carta de 2000 anos atrás mudasse completamente a forma como entendemos a fundação de uma religião mundial?
Nossa, essa é uma excelente forma de enquadrar o nosso tema. Porque, veja bem, as mentes da antiguidade não tinham a tecnologia de um hyperlink na internet para, sabe, referenciar outras obras.
Pois é, não dava para clicar e abrir outra aba, né?
Exato. A forma como eles linkavam ideias era através de ecos textuais muito precisos. E o que temos em mãos hoje é um caso de estudo absolutamente fascinante sobre isso. Tudo muito bem detalhado nas notas do Dr. Matthew S. Harmon, mais especificamente na seção 4 do seu material The Bible's Use of the Bible.
Certo.
O foco aqui para nossa investigação é analisar como o apóstolo Paulo utiliza um texto de séculos antes dele, o capítulo 49 do livro de Isaías, e o insere nas entrelinhas do primeiro capítulo de sua carta aos Gálatas. E assim, não é apenas uma curiosidade literária, é um estudo de caso sobre como figuras históricas daquela época usavam textos sagrados do passado como um roteiro, tipo um guia mesmo, para justificar as suas ações no presente.
Certo. Vamos desempacotar isso, porque a ideia de tentar decodificar como a Bíblia usa a própria Bíblia pode soar intimidadora para muita gente.
É, pode parecer complicado mesmo.
Como tentar ler um manual técnico de física quântica em outra língua, sabe? Mas a nossa missão nessa análise aprofundada é garantir que ninguém se perca em jargões acadêmicos. O objetivo é reconstruir o raciocínio de um autor do primeiro século. Mas é aqui temos um problema óbvio logo de cara. Como é que se encontra um easter egg num texto antigo?
Essa é a grande questão.
Porque não existiam aspas. Não havia, sei lá, notas de rodapé dizendo citação extraída de Isaías, página tal. Como é que se prova que Paulo está, de fato, citando esse profeta específico e não apenas usando palavras que eram comuns na época?
Olha, essa é a grande dificuldade e, honestamente, a parte mais empolgante do trabalho investigativo. Hoje em dia, para quem estuda esses manuscritos, existem ferramentas modernas muito úteis, tipo o Connecting Scripture New Testament, que é publicado pelos editores da Christian Standard Bible.
Ah, um banco de dados, né?
Isso! Eles funcionam basicamente como bancos de dados para mapear sobreposições de palavras. Mas o cruzamento de dados só faz sentido quando a gente olha para a história. Naquela época, o texto que circulava amplamente não era o hebraico original, mas sim a Septuaginta.
A famosa versão grega do Antigo Testamento, certo? Conhecida como LXX.
Exato! Uma tradução que foi feita séculos antes e que era essencial para a vasta população judaica que vivia espalhada pelo Império Romano, que, veja bem, falava grego, não hebraico. Então, quando lemos o texto em grego de Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17, e colocamos lado a lado com a versão grega de Isaías 49, as frases não são apenas parecidas, elas são idênticas.
Idênticas? Caramba!
Sim, frases muito específicas como desde o ventre materno e chamou meu nome. É uma impressão digital linguística clara, sabe? Mas, além dessas frases idênticas, há uma escolha de palavras da parte de Paulo que os estudiosos consideram o verdadeiro golpe de mestre.
Opa!
Um detalhe aparentemente inofensivo.
Lá vem o famoso detalhe que muda tudo.
Qual foi a descoberta no texto original?
O segredo está em uma pequena preposição. Em Gálatas 1:16, a grande maioria das traduções modernas diz que Deus decidiu revelar seu filho a mim. Ou seja, revelar a Paulo. É assim que a gente costuma ler. Mas ao examinar o manuscrito grego original, a expressão usada por Paulo se traduz literalmente como em mim, en emoi.
Espera aí. Deixa-me ver se estou acompanhando o peso disso.
Claro.
Se a revelação é a alguém, isso faz da pessoa apenas um mensageiro, certo? É como um carteiro. O carteiro recebe uma carta super importante, lê o endereço e entrega para outra pessoa. O carteiro não é a mensagem. Ele é só o veículo de transporte.
Perfeito, exato.
Mas se o texto diz que a revelação ocorreu em mim, Paulo deixa de ser apenas o carteiro e passa a ser o próprio palco da peça. A vida dele, as cicatrizes dele, a história pessoal dele, tudo isso se torna o teatro onde essa revelação divina é encenada para o mundo assistir.
É uma analogia perfeita. Ele não está apenas entregando uma correspondência. Ele é a própria arena onde o evento acontece. E o que comprova que essa escolha gramatical não foi um acidente, tipo um erro de escrita, é o fato de que isso ecoa diretamente Isaías 49:3.
Sério?
Sim. Lá, a profecia diz ao servo, em ti serei glorificado. E Paulo replica esse padrão de forma tão consciente que apenas alguns versículos depois, em Gálatas 1:24, ele escreve que as igrejas glorificavam a Deus em mim. É uma apropriação direta do vocabulário do profeta. E bom, para adicionar mais uma camada de evidência a isso, a escolha da palavra servo.
O que há com a palavra servo? Porque naquela cultura grega, devia haver dezenas de formas de dizer que alguém servia a outra pessoa, né?
Com certeza, havia várias. E Paulo escolhe a palavra grega doulos, que denota um escravo, alguém de posse absoluta de um senhor. Em Gálatas 1:10, ele se apresenta como doulos de Cristo. Agora, o detalhe cirúrgico é o seguinte, ao longo de quase todo o livro de Isaías, na Septuaginta, sempre que o texto menciona o famoso servo do senhor, usa-se outra palavra grega, paz.
Ok, paz.
Isso. Há um único lugar em todo o vasto livro de Isaías onde a Septuaginta traduz servo como doulos. Adivinha onde?
Uau! Em Isaías 49, versículo 3.
Isso mesmo.
Isso é incrível. Então, tipo, ele não está apenas flertando com uma ideia vaga de servidão. Ele não está apenas tentando soar religioso ou devoto. Ele foi lá no arquivo, pegou a palavra exata daquele versículo exato e colou na sua própria carta.
Colou perfeitamente. E tem mais, viu?
Tem mais?
Sim. Paulo menciona em Gálatas o medo constante de ter trabalhado em vão ou corrido em vão ao longo de seu ministério. E adivinha o que o servo diz em Isaías 49, versículo 4.
Não brinca. Trabalhei em vão.
Exatamente. Trabalhei em vão. A conexão é simplesmente irrefutável. A caça ao easter egg está completa aqui. As pistas gramaticais provam a intenção dele, além de qualquer dúvida.
Fantástico! É de explodir a cabeça. Mas veja bem, encontrar a citação escondida é apenas a ponta do iceberg, não é?
Com certeza!
Para que isso tudo faça sentido, nós precisamos entender por que Paulo precisava desse texto em específico. O que nos obriga a olhar para a história por trás desse texto doador, que é o próprio livro de Isaías. Afinal, quem era esse misterioso servo de Isaías 49, antes de Paulo decidir, pegar essa identidade emprestada?
Bom, para entender o peso do texto doador, o processo exegético exige primeiro uma verificação de segurança, sabe? Checar as variantes textuais.
Ah, para ver se ninguém copiou errado ao longo dos anos.
Isso. É preciso garantir que os manuscritos de Isaías que temos não sofreram alterações ou erros de cópia ao longo dos séculos que pudessem invalidar essa ligação. E o material do Dr. Harman confirma que, felizmente, as variantes textuais em Isaías 49 não afetam em nada a substância dessa conexão.
Que alívio.
Sim, muito. Aliás, para quem gosta de verificar esse tipo de histórico por conta própria, as notas técnicas da Net Bible são altamente recomendadas, especialmente para não especialistas. Mas superada a parte técnica do manuscrito, o verdadeiro drama está no contexto literário de Isaías.
Drama é a palavra certa. Porque a história não começa com uma vitória retumbante, né?
começa com um fracasso colossal. O que estava acontecendo nos capítulos anteriores a Isaías 49?
A situação era complicada. Se recuarmos um pouco para Isaías 42, encontramos a nação de Israel sendo chamada de o servo de Deus. O povo inteiro, como coletividade, tinha uma vocação clara perante as outras nações. No entanto, o próprio texto descreve esse servo coletivo, Israel, como estando cego e surdo.
Eita!
Pois é uma nação que falhou miseravelmente na sua missão. E é exatamente desse cenário de fracasso coletivo que nasce a necessidade do capítulo 49. Diante da falha da nação inteira, Deus levanta um servo individual.
Uma única pessoa?
Isso, um indivíduo que vai assumir a responsabilidade de obedecer onde todos os outros falharam. A missão desse indivíduo é épica, tipo monumental. Trazer justiça, não apenas para o seu próprio povo, mas ser uma luz para os gentios, ou seja, todas as outras nações. E fazer isso através de um processo de extremo sofrimento seguido de vindicação.
E existe toda uma linhagem que prepara o terreno para isso, né? Não é algo que surge do nada, um vácuo.
Longe disso. Há um contexto contínuo, uma longa narrativa nas escrituras hebraicas. Um padrão recorrente, onde Deus levanta figuras individuais, pensa em Adão, Moisés, Davi, sempre com o objetivo final de formar um povo. E a gramática de Isaías reflete magistralmente essa transição do indivíduo para o coletivo. Do capítulo 40 até o 53, a palavra servo aparece estritamente no singular.
Certo, indivíduo.
Mas, de repente, no capítulo 54, há uma mudança repentina para o plural. Servos.
Olha só.
Isso transmite a ideia de que o trabalho de redenção daquele indivíduo singular foi tão bem sucedido, tão eficaz, que gerou toda uma comunidade de servos.
Tá. Aqui é que a coisa fica realmente espinhosa.
Opa!
Porque, para quem tem um mínimo de familiaridade com o Novo Testamento, essa descrição de um indivíduo que sofre, que é vindicado e que salva o mundo onde Israel falhou, bom, esse é o currículo de Jesus.
Sim, exatamente.
O Evangelho de Mateus passa a capítulos inteiros conectando essas profecias de Isaías diretamente à figura de Cristo. Ele é o Messias. Mas se essa identidade messiânica tem um dono exclusivo, por que que Paulo está pegando esse manto sagrado de Isaías 49 e vestindo em si mesmo?
É uma ótima pergunta.
E não é só na carta aos Gálatas, né? No livro de Atos, no capítulo 13, Paulo literalmente cita a frase "luz para os gentios" para justificar as suas próprias viagens missionárias. Honestamente, isso parece uma usurpação?
Soa estranho mesmo.
Para não dizer que soa incrivelmente arrogante, como é que ele ousa roubar a identidade do Messias?
É uma observação excelente e é vital reconhecer esse ponto de tensão. Porque para muitos dos contemporâneos de Paulo, os seus críticos e oponentes religiosos, isso soava exatamente assim como pura blasfêmia. Era de uma arrogância sem tamanho um homem comum apropriar-se de profecias messiânicas para legitimar o próprio ministério. Parece uma crise de identidade enorme. Mas, para desatar esse nó, nós precisamos introduzir um conceito fundamental de como os antigos liam esses textos. É o chamado uso tipológico das escrituras.
Espera. Uso tipológico? Vamos pisar no freio um pouquinho?
Claro, claro.
A promessa da nossa análise é não afogar ninguém em jargões acadêmicos ou linguagem de seminário teológico. O que exatamente significa tipologia na prática? Sem complicar.
Justíssimo. Sem jargões, a tipologia é a ideia de que a história rima.
Ah, história rima. Gostei disso.
Sim. Não se trata de uma bola de cristal prevendo um único evento futuro isolado que, uma vez ocorrido, encerra o assunto para sempre. É o entendimento de que certos eventos, instituições ou pessoas no passado servem como um molde, sabe? Um tipo para realidades maiores no futuro. O êxodo, por exemplo, o povo saindo da escravidão do Egito é um fato histórico palpável, mas torna-se um molde tipológico para falar de libertação
espiritual séculos depois.
Ah, entendi. Então os eventos se repetem num nível mais profundo?
Exato. Então não há um erro de Mateus ao ligar a profecia a Jesus por ele ser o cumprimento máximo, o molde definitivo. Mas também não há arrogância de Paulo ao se ver dentro desse padrão. A tipologia permite que a profecia continue viva e operante em novas camadas.
Certo. A história rima. Mas mesmo com a história rimando, Paulo ainda precisava de uma base teológica muito sólida para convencer as pessoas de que ele faz parte dessa rima e que não é apenas um, sei lá, um megalomaníaco delirando. E para entender a defesa dele, o nosso foco precisa mudar para o texto que ele estava escrevendo naquele momento, a própria Carta aos Gálatas. É preciso entender a pressão sobre a qual esse homem estava operando no primeiro século. Ele não estava sentado no escritório calmo, tomando um chá e escrevendo ensaios abstratos, certo?
De forma alguma. A Carta aos Gálatas é, indiscutivelmente, um dos textos mais inflamados, intensos e desesperados de todo o Novo Testamento. O contexto histórico ali é o de uma crise absoluta. Paulo estava vendo o trabalho de sua vida inteira ser ameaçado de destruição.
O que estava acontecendo lá?
Outros líderes religiosos estavam visitando as comunidades que ele havia fundado na Galácia e estavam dizendo às pessoas que Paulo não era um apóstolo de verdade. Diziam que a mensagem dele era tipo de segunda mão, que ele não tinha autoridade real nenhuma e que os não-judeus precisavam aderir a todas as leis cerimoniais judaicas para serem aceitos. Portanto, os capítulos 1 e 2 de Gálatas são uma defesa apaixonada, visceral, da sua vocação direta da parte de Deus para alcançar os gentios.
E é bem no meio dessa defesa apaixonada, com as costas contra a parede lutando pela vida do seu ministério, que ele solta o que talvez seja o maior segredo de toda a carta. Há um versículo específico que serve como a chave mestra para resolver aquele aparente roubo de identidade messiânica. Gálatas 2.20.
Sim, o clímax do argumento.
O que esse versículo faz com a teologia de Paulo?
Olha, é o momento em que todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Nesse versículo, Paulo faz uma das declarações mais profundas da literatura antiga. Ele escreve assim: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o qual me amou e se entregou por mim."
Uau, é de explodir a cabeça. Isso explica perfeitamente o problema da arrogância. Sabe como é possível visualizar isso?
Como?
É como observar aquelas tradicionais bonecas russas, as matrioshkas.
Ah, aquelas de madeira que abrigam uma versão menor dentro da outra, né?
Isso, exatamente. Paulo não está empurrando o Messias para fora do palco e roubando o lugar dele. Ele não está dizendo: "Ei, olhem para mim, eu sou um novo salvador." Paulo é a boneca externa. É a casca visível, ele está caminhando pelo Império Romano operando como o servo de Isaías 49. Mas aqui está o segredo: ele só tem a legitimidade e o poder para fazer isso porque a boneca interna, que é o próprio Cristo, vive literalmente dentro dele. O em mim que vimos lá atrás.
Brilhante uso da analogia. Sério, muito bom. E, prestando muita atenção às palavras de Paulo, nós notamos a frase "que se entregou por mim". Isso não é um mero adorno retórico para soar bonito. O que o Dr. Harmony e outros estudiosos apontam é que aqui ocorre uma fusão magistral de ideias.
Como assim uma fusão?
Paulo entrelaça dois grandes capítulos de Isaías dentro de uma única identidade habitada. Ele funde Isaías 49, a figura do servo que serve como luz gloriosa para as nações, com Isaías 53.
O do servo sofredor.
Isso, o famoso servo sofredor, que dá a própria vida pelos pecados do povo. Cristo é inquestionavelmente o cumprimento primário, absoluto dessa profecia de Isaías 53. Mas a genialidade teológica de Paulo é argumentar que após a ressurreição, esse mesmo Cristo passa a habitar no interior do apóstolo. É essa habitação interna que capacita Paulo a continuar a missão. A missão de ser a luz não terminou na cruz. Ela apenas ganhou um novo corpo tático, digamos assim, para continuar se manifestando no mundo.
O que nos leva à grande conclusão de toda esta investigação, porque dissecamos a gramática grega da Septuaginta, fomos lá conferir o "em mim". Mergulhamos no contexto de fracasso da antiga nação de Israel, entendemos o desespero de Paulo a escrever Gálatas e até desvendamos a analogia da matriosca teológica. Mas qual é o grande "e daí" de tudo isso? como os estudiosos classificam esse movimento incrível e o que ele significou para a história do mundo?
Bom, tecnicamente, no campo do estudo hermenêutico e exegético, isso é definido como uma forma de cumprimento indireto. A lógica é de uma elegância extrema, sabe? Ao ter o seu encontro transformador com o Cristo ressuscitado lá no caminho de Damasco, Paulo não apenas mudou de religião, ele foi forçado a reler as suas próprias escrituras antigas, os seus textos doadores, com lentes totalmente novas. Ao ler Isaías 49 à luz de Cristo, ele viu a sua própria missão pré-figurada ali. Mas o impacto histórico disso, nossa, é imensurável. Lembra daquela transição gramatical em Isaías que mencionamos antes? Do servo no singular para os servos no plural, lá no capítulo 54?
Sim, a ideia de que o sucesso de um único indivíduo geraria toda uma comunidade de servos.
Exatamente. A vida e o sacrifício de Jesus como servo definitivo produziu outros servos. Paulo foi o pioneiro a articular isso teologicamente. Mas a dinâmica descrita não estava restrita apenas à sua vida e às suas viagens missionárias. Esse entendimento abriu as portas, escancarou mesmo, para que o cristianismo deixasse de ser apenas uma pequena seita judaica, confinada à região da Judeia, e se transformasse num movimento global.
Nosso impacto disso é enorme.
Sim, a instituição da igreja coletiva, espalhada ao longo dos séculos, torna-se essencialmente a nova boneca russa externa. O argumento profundo aqui é que a coletividade cristã passa a ser o novo palco, o novo lugar onde a luz divina continua a habitar para que a missão original de iluminar até os confins da Terra seja concluída. O cumprimento da profecia continua acontecendo naqueles que carregam a mensagem e são habitados por ela.
Isso é monumental. O que começou no nosso papo como uma discussão aparentemente técnica, sabe? E monótona sobre se uma pequena preposição grega deveria ser traduzida como a mim ou em mim, de repente revela-se como a força motriz, o próprio esqueleto estrutural de uma das filosofias mais influentes da história da humanidade.
É o poder do detalhe.
Mostra que ler de perto, que ter a paciência para caçar esses easter eggs literários e cruzar referências, não é um mero exercício acadêmico de curiosidade de nicho. É uma prática que transforma completamente a compreensão de como o mundo moderno foi moldado. A lição profunda dessa análise transcende o domínio do grego antigo ou da teologia cristã primitiva.
Sem dúvida.
Ela serve como um testamento sobre o poder da intertextualidade. Mostra como o conhecimento é vastamente enriquecido quando nos damos ao trabalho de rastrear de onde as ideias foram emprestadas, como sofreram resistência, como foram mastigadas, ressignificadas e aplicadas a novos contextos para resolver crises existenciais reais. O nosso mergulho de hoje oferece as ferramentas mentais necessárias para ler qualquer texto, de qualquer época, com um nível de exigência muito maior para os detalhes que repousam logo ali, abaixo da superfície.
É um excelente resumo. Aprender a identificar essas conexões latentes é, na prática, ganhar um novo par de óculos para ver a realidade, né? O mundo ao nosso redor, as grandes ideias que debateremos, os discursos que consumimos hoje, passam a ser compreendidos não como ideias isoladas, mas como ecos de uma longa e complexa conversa que atravessa as eras.
Isso nos empurra para uma provocação final. Uma reflexão que nasce das notas de estudo que analisamos, mas que vai além delas, diretamente para a nossa realidade. Se um homem no primeiro século conseguiu estruturar a sua resiliência inabalável, defender a sua sanidade perante críticos furiosos e justificar o propósito da sua própria existência usando como lente um texto antigo de centenas de anos antes, cabe a nós fazermos uma investigação semelhante sobre a nossa própria identidade hoje. Quais são os nossos textos doadores? Que livros, que narrativas culturais, que ideologias ou concílios de gerações passadas foram internalizadas de tal forma por nós que estão neste exato momento operando de forma invisível nos bastidores das nossas decisões? Qual é o roteiro oculto que está ditando, silenciosamente, como nos movemos no mundo moderno e que vive literalmente em nós? Fica o convite para não vivermos no piloto automático. Fica a provocação para mantermos a curiosidade sempre afiada, para continuarmos a ler nas entrelinhas da nossa própria história e a questionar os ecos que nos guiam. Até a próxima investigação.